Há certos momentos na vida que devemos voltar para dentro de nós e vivê-los intensamente. Tenho a impressão que esse é o momento de viver intensamente. Porque aqui, nesse plenário, nós temos os representantes dos movimentos populares da cidade, que com um compromisso político, pedagógico e numa audácia destemida, lutando contra profundas injustiças, discriminações e opressões, fazem o caminho na contramão da história, trazendo o novo, trazendo a vida, trazendo a dignidade para milhares de pessoas, de cidadãos dessa cidade que não tiveram a oportunidade de participar, de viver o sentido mais profundo de ser um sujeito da história, um sujeito capaz de ler a palavra e ler o mundo. E temos o protagonista, o fundamento, o marco teórico, vivo, concreto, presente, nos dando a mão, Paulo Freire. É por isso que esse momento é profundamente histórico, onde educadores do norte, do sul, do leste, do sudeste, presentes aqui para discutir, refletir, questionar, levantar os entraves, as dificuldades da nossa prática educativa, dos nossos desafios e das perspectivas que podemos encontrar. Por isso é que a gente criou, em conjunto com o movimento, essa proposta de trabalho hoje, que tem como objetivo fundamental pensar sobre o nosso vivido até aqui, enquanto Nova São Paulo. Por isso, a Bia e a Heloísa estão representando o movimento, o Fórum Municipal Nova São Paulo. A Maria José, da equipe central, que tem nos ajudado tanto em tecer e costurar essa concepção de educação que acreditamos, e esses passos metodológicos refletidos com os supervisores na sua prática efetiva. E o professor Paulo, que é o nosso fundamento, o nosso marco, a nossa história. E a Ana, sua esposa, que sempre acompanha nesses momentos que são históricos, na vida deles e na nossa vida. Então eu convidaria, em primeiro lugar, que o movimento dissesse a sua palavra. E justifico ainda que o professor Moacir Gadotti, nosso coordenador geral, não pôde estar aqui, porque ele está em La Paz, na Bolívia, e a FARC não pôde trazê-lo, dado a greve que estão efetivando.
Creio que isso é um meio de intervir, de conseguir pensar um projeto, uma coisa mais ampla. A gente ia deixar um pouco de se ver só enquanto movimento, mas está pensando numa coisa maior, enquanto movimento para toda a cidade de São Paulo. E foi assim, depois de algumas reuniões que houveram nas sedes, onde estavam presentes coordenadores de NAI, o CEDI, o Pereira, o CEPIS, né? Onde a gente discutia um pouco a problemática da educação. E tinha alguns grupos, né, do movimento popular presente. A partir daquele encontro, onde muitas vezes, né, em algumas relações, era até questionada a competência do movimento popular em alfabetizar, né? Era colocado por algumas pessoas. E aí, a partir daquele momento, a gente começou a chamar novos grupos e está se reunindo constantemente. E aí se constituiu esse fórum, que a gente entende que é a instância máxima de participação, que é através dele que as decisões do movimento vão se dar, né? A relação não seria isolada, movimento, secretaria. A relação é organizada, né? Fórum e secretaria. Os dois juntos constituindo um projeto. Que esse, no fundo, é o nosso objetivo maior. Construir juntos um projeto de alfabetização que atenda toda a cidade de São Paulo. E aí eu queria me reportar aqui um pouco uma frase que o professor Paulo Freire utilizou do dia do lançamento, no dia 29 de outubro, né? Onde o professor colocava que não gostaria de ser um mero repassador de verba, né? Que é justamente o que o movimento também queria, né? Quando foi a secretaria, queria também um apoio pedagógico, uma discussão pedagógica. E aí, por outro lado, o movimento pode dizer que também não gostaria de apenas receber verba, né? Que gostaria de estar construindo junto e participando junto. Então, eu acho que as ansiedades batiam naquele momento. Nenhum queria ser repassador e nem outro apenas receptor, né? Então, é um pouco isso que notei até a prática desse fórum, que hoje está grande, né? Tem muitos movimentos já participando, ele começou basicamente com 9 entidades. E aí, eu preciso ressaltar que, mesmo por estar grande, os conflitos existem, né? E são grandes também. E muitas vezes são encarados como picuinha, né? Tanto que a gente faz até quando está colocando uma reunião de movimentos populares, uma reunião de toda a cidade de São Paulo, todas as regiões, é impossível que não houvesse conflito. E eu entendo o conflito como uma coisa rica, que é o que faz crescer através do debate, né? O conflito ele existe, se for debatido, a gente cresce. É uma forma de crescimento também. Aí, só para encerrar, porque a minha companheira Bia vai estar aprofundando algumas coisas, eu queria voltar ao que eu falei no início, né? Que é a questão da competência do movimento popular e alfabetizar. Né? Hoje aqui é um encontro pedagógico, então acho que é preciso reforçar essa questão. E hoje aqui a gente veio para mostrar que nós temos competência sim em alfabetizar. Tanto que colocamos o projeto na rua e somos nós que efetivamos na sala de aula, né? Então estamos vendo o quanto ele dá certo. Né? Recebemos muitas contribuições da secretaria, inovações pedagógicas que vieram contribuindo muito com o movimento. E aí eu precisaria ressaltar aqui por que o movimento é competente para fazer esse tipo de alfabetização alternativa. Porque tem muitos elementos que a gente tem na nossa prática que o ensino oficial também tem. Em menor grau, maior, não sei, mas tem também. A gente tem um envolvimento com os alunos, uma relação diferenciada, né? Visita, um envolvimento muito maior, uma prática diferente, uma alfabetização diferente. Mas tem um objetivo central também, que é o que nos marca, nos diferencia, talvez, do ensino formal, que é o que a gente sempre coloca, né? Estar presente à realidade, ler o mundo, né? Mas ler o mundo para quê? Para que discutir a realidade? Para transformá-la, né? Acho que qualquer um que poderia responder isso para a gente. A gente tem essa frase, a gente incentiva a leitura do mundo, trabalha isso com a conscientização e trabalha com o objetivo de transformar essa realidade.
Fica bem claro para a gente sentir como é que a gente está se organizando para poder fazer, como a Elisa falou, não um trabalho isolado, mas junto e organizado, que a nossa luta a gente tem que ser mesmo. Então, a nossa organização funciona mais ou menos assim, né? Por um lado, existe a Secretaria Municipal de Educação. Por outro lado, existe o Fórum Geral. Esse Fórum Geral, ele é composto por quem? Pelas entidades. Todos nós, sim, estamos numa entidade e participamos um pouco do projeto de alfabetização. Secretaria e Fórum têm em conjunto o quê? Um projeto de alfabetização que foi chamado de Projeto Novo. Bom, então a gente está tentando colocar assim, de forma sistemática, para fazer com que todos nós percebamos onde que nós estamos. Então a gente entende que seja assim, olha, nós, monitores, alunos, supervisores, lideranças de movimento, a gente está representado aonde? Aqui estão alunos, monitores, lideranças. Então nós entendemos assim, para que esse projeto novo seja visto com maior clareza, então é preciso que fique claro. Por um lado, seja a secretaria, por outro lado, o fórum, as entidades, todo mundo participando. E juntos, é que vão constituir esse projeto que é o Novo da São Paulo. Então a gente entende assim. Para a gente poder usar os canais que estão assim à nossa disposição, é preciso que monitores, alunos, supervisores, entidades estejam representados na sua instância. Nós entendemos que a instância máxima de participação máxima de participação e organização do movimento popular. Então, aqui existe então o movimento popular, como a Elisa colocou, já está há muito tempo assim, nessa caminhada, nessa estrada de alfabetização do adulto. Nós entendemos assim, que hoje nós vamos receber o caderno, por exemplo, já é o caderno 3 do projeto. Nós vamos fazer assim, uma breve estudo desse caderno, colocar algumas coisas, troca de experiências no meio da tarde. Então, a gente está propondo que a gente procure refletir um pouco qual é a concepção pedagógica que a gente está tentando levar para a sala de aula, está tentando levar para o monitor, para o aluno. Por quê? A gente estava colocando assim, educar, ensinar a ler, escrever, leitura de mundo, para que ler o mundo? Então, não tem sentido a gente ter tanta proposta avançada de ler o mundo, fazer tantas inovações, usar tanta criatividade, se a gente não entende que é ler o mundo para transformar. E transformar como? Na luta. Então, a gente às vezes leva para a sala de aula o discurso de ler, de fazer crítica, e às vezes, né, nessa caminhada que às vezes é tão atribulada, tão cheia assim, de opiniões diversas, mas né, ambas as opiniões, todas elas querem construir um movimento, a gente tem que estar participando. Senão a gente não vai conseguir, às vezes, levar, nem mesmo para a sala de aula, aquele projeto de transformar a realidade. Então, ao mesmo tempo que monitor, aluno, estão ali, juntos, tentando construir uma prática de uma concepção pedagógica libertadora, construída em comunhão, que a gente entenda que, para a gente poder construir esse projeto de forma organizada, é participar da sua instância máxima de organização. Então, secretaria e fórum, ambas, cada uma em sua instância e com sua autonomia, devem fortalecer o projeto. Mas fortalecer o projeto para fortalecer o quê? A luta dos movimentos populares, que visa aqui uma transformação radical da realidade, da vida das pessoas. Então, tem até uma faixa ali colocando assim, viver humanamente. Então, esse viver humanamente vai além de ler e escrever, mas ele passa pela luta. E se aquilo que a gente coloca como sonho, como projeto de vida, não passa pelas mãos da gente em todas as instâncias, esse projeto fica só no sonho, fica só nos livros, só nas palavras. Então, a gente está tentando fazer essa reflexão, que aquilo que a gente discute não fique apenas em palavras, mas que venha para a prática, que venha para uma ação concreta, realizadora, e que seja uma prática crítica. Bom, para poder ainda avançar um pouquinho nesse esquema, a gente entende assim, o projeto NOVA, ele está sendo construído pelas mãos de cada um de nós, pelos nossos alunos também, e ele não tem limites, porque uma aula, ela se estende, às vezes, para a vida inteira dos alunos, na prática deles no trabalho, no serviço, dentro do próprio movimento. Então, a gente fica pensando assim, puxa vida, a gente está caminhando, né, lendo, escrevendo, discutindo, e os nossos alunos, eles também têm que ter uma outra preocupação, que a gente está propondo como discussão também hoje, em período da tarde, vai haver discussão, debate. Então, e a questão da pós-alfabetização? Então, é uma questão que a gente deve ponderar e pensar com bastante carinho, que não é ficar só
minhas amigas e meus amigos, movimentos sociais, minhas amigas e meus amigos do povo, eu tenho já uma longa experiência na minha vida de que, por exemplo, faz parte de mudar, de repente, às vezes, o título daquilo, do assunto que pediram a mim para falar. Isso eu faço no mundo todo, eu olho, não gosto e troco. E é uma das características, até que esse assunto é bom, esse assunto é bom. E tem sentido, obviamente. Mas eu vou dizer alguma coisa sobre isso, claro, mas é sobretudo o que eu gostaria de fazer aqui hoje. Quero ver até se na medida que eu comece a falar, a garganta desenferruja, meio ruim. O que eu gostaria de fazer aqui com este pedaço de tempo de que eu vou dispor é contar um pouco a história a vocês, porque nessa sala tem haver algumas pessoas que conhecem mais ou menos alguns momentos da minha vida no Brasil. Mas não necessariamente todo mundo está aqui. Eu só estou aqui, não é obrigado a saber quem eu sou, a saber quem eu estou sendo, a saber o que eu fiz. Eu não sei que sou secretário da educação, até aí eu acho que é óbvio. Mas não é obrigado a saber assim, certos momentos que foram importantes 30 anos atrás. Que foram importantes não apenas para a minha vida, para a experiência de minha vida enquanto ser, enquanto bicho, gente, por isso mesmo, um bicho social, que não vive sozinho nunca, mas também momentos que indiscutivelmente estão presos à história da educação, à história da cultura e à história política do país da gente. E, evidentemente, eu fiz parte desses momentos, mas eu não sou fazedor deles. Ninguém faz história só. Ninguém. Mas eu tive um certo papel que eu acho que ainda existe. Em uma história mais recente, inclusive da política, da vida, da briga, a história da luta que os jovens falavam aqui agora, que os movimentos estão interessados realmente, diziam elas, em suas falas, em ler o mundo e ler a palavra, e em seguida perguntar, mas ler para quê? Esse ler para quê? 35 anos atrás. Eu acho que vocês precisam saber que houve 40 anos atrás, 200 anos atrás, 500 anos atrás, quem fez a mesma coisa. Vocês estão fazendo, tanto que não é original, só hoje está sendo feito. E que é fundamental, que continue a ser feito. Então eu queria era contar um pouco essa história. E ao contar um pouco essa história, necessariamente, eu vou entrar, eu vou até mostrar aqui com slides, não agora, eu te vou mostrar com slides, daqui a pouco a coisa está doida para projetar. Como é que a gente fez isso? Em primeiro lugar, Eu sou com muitos, não tem nem dúvida, muitos e muitas de vocês aqui. Eu sou do Recife, eu sou do Nordeste, eu nasci lá. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu adoro São Paulo? Não, eu adoro São Paulo, eu até gosto desse Rio também. Não é por estar dizendo, isso é Brasil. Mas eu estou dizendo, eu sou do Recife, eu nasci no Recife num certo momento também da história brasileira. Porque é importante isso. No momento em que a gente chega ao mundo, tem que ver com o que a gente pode ou não pode fazer. Mas eu nasci no Recife, que é uma cidade fundamental, uma cidade importante, de um pedaço do Brasil que se chama Nordeste, cuja história é uma história muito bonita, porque é uma história muito rica, uma história de brigas, uma história de dominação, uma história de expoliação, uma história de presença inclusive estrangeira, impondo a nós certos gostos que não ficaram, inclusive. É uma história de dor, é uma história de sofrimento, mas é uma história também de criação, de construção, de presença no Brasil, de presença no mundo. É uma história tão importante quanto a história de outros pedaços do Brasil, pedaços do centro-sul, a história dessa região aqui é uma história riquíssima também. A presença estrangeira, não invasora, em São Paulo, trazendo um perfil para São Paulo e para o Brasil, a criatividade italiana, a operosidade japonesa. Eu até não queria estar citando essas origens, porque eu vou esquecer de outras e parece discriminação. Não é? Quer dizer, eu acho que São Paulo também tem uma história, e não só São Paulo, mas o que a gente chama de centro-sul do país, de que São Paulo faz parte, um pedaço de história do sul do país, por exemplo, e um pedaço, todos esses pedaços de Brasil têm sua história, sua cultura. E dentro delas, a cultura de classes sociais arengando, brincando e constituindo essa história maior que é a história brasileira, dentro da história maior que é a história do continente do mundo. Mas sublinhar que eu subsigo significa sublinhar que eu fiz parte na infância, na adolescência, no começo da mocidade, de uma sociedade cuja experiência social, política, histórica era e continua a ser uma experiência dramática. Por exemplo, só para vocês terem uma ideia, até com um certo tipo, eu diria a vocês que eu sou um homem estatisticamente morto, do ponto de vista da estatística do Nordeste brasileiro. Quer dizer, a expectativa de vida do Nordeste brasileiro, há alguns anos atrás, era de 35 anos. Hoje ela está bem maior, ela está com 42, não sei bem quanto é. Mas é bem mais baixa a expectativa do que a de São Paulo. Eu, estatisticamente, eu sou um homem morto, porque eu vou fazer 70 anos no ano que vem, porque eu tive duas vezes. É o Nordeste. E do ponto de vista de São Paulo, eu sou um cara entrando na faixa de dizer a mas isso é uma verdade. Quer dizer, a situação, o desafio do Nordeste, a nós, que nascemos lá, que temos uma experiência bem longínqua, quer dizer, a gente adora aquilo lá e tem raiva daquilo lá. Quer dizer, a gente quer ficar e a gente quer sair. E é isso que explica também, inclusive, a precisão de viver que explica também por que muitos de nós um dia deixamos tudo e partimos para cá, pequenos, adolescentes ou já adultos, para ver se a gente sobrevive em São Paulo. E o fato é que, chegando a São Paulo, a gente faz, em certo sentido, uma revoluçãozinha privada, particularíssima. Quer dizer, a gente sai de lá e depois que a gente caminha 3 mil, 4 mil quilômetros, a gente chega aqui e aí dá uma subidinha de 1 centímetro. E quando a gente dá a subidinha de 1 centímetro, que significa sobreviver, aí a gente diz, puxa, não posso mais voltar. Quando é um dia a gente volta, porque tem uma saudade danada, mas quando chega lá, descobre que não pode ficar, gente, gasta a vida que a gente tem que estar. Quer dizer, é um negócio meio, é uma vida. A ambiguidade nos faz mais trágicos, constantemente. E é também, talvez, por isso que uma certa intelectualidade progressista do Nordeste se arrisca mais do que de outras regiões do Brasil, no sentido, inclusive, da própria criação, da própria criatividade. O fato é que tem bolso ainda no Recife. Eu já era, em primeiro lugar, um sujeito rebelde. Quer dizer, eu já não me conformava. Menino ainda, eu não me conformava e protestava. Quando eu tinha 5 anos, me disse, muito tempo depois, minha mãe, e que meu pai costumava dizer, o que para mim é uma satisfação, ele costumava dizer, e o que representava nele uma opinião positiva com relação aos comunistas, ele costumava dizer, esse menino vai ser comunista quando ficar homem. Claro que eu não fui comunista por muitas razões, inclusive por uma certa burocracia que o partido sempre teve. Mas o fato é que eu revelava esse corpo da rebeldia desde criança. Eu tinha horror a certos traços racistas que minha avó tinha. Ela era uma mulher ótima, tudo, mas tinha um ranço racista que me dava raiva tremendamente aos 6 anos, 5 de idade. Eu não sabia nem o que era raça. Já estava contra o racismo, eu era contra toda a posição sectária, toda, e rebelde. Quer dizer, no fundo, eu me preparava para uma posição que eu acho que eu tenho hoje também, de ser um democrata sem jamais ser um democratista. Eu tenho tanta raiva do democratismo quanto tenho do elitismo. Tenho tanta raiva do autoritarismo quanto tenho da licenciosidade, da irresponsabilidade, desse chamado basismo, que é uma das enfermidades dramáticas que a gente vive nesse país hoje. Não as bases, o basismo que é enfermo. Mas na época, naquela época, eu comecei a minha vida em que eu era educador, eu era estudante, eu era professor num colégio excelente de Recife, teve, que era do pai, eu fui aluno desse colégio e depois eu fui professor de português desse colégio, de Sintaxe. E foi esse, talvez, o meu primeiro momento de gosto por pedagogia. E foi exatamente por estudos de linguagem, certo, me fascinaram, e continuo me fascinando, mesmo que eu não seja um especialista nisso. Em seguida, eu deixo o ensino por algum período, no nível secundário, e quando eu retomo o processo de ensinar, eu retomo já no nível universitário. Eu tinha vivido uma infância um pouco difícil, também fora do Recife, numa cidadezinha chamada Jaboatão, onde eu tive experiências não muito trágicas, mas difíceis de fome, e onde eu aprendi certas astúcias e certas manhas que as classes sociais oprimidas têm que ter. Precisam inventar e criar. Não há oprimido que não invente manhas para se defender. Para se defender da força do poder de quem oprime e de quem manda. E no caso mais radical dos oprimidos, o corpo também tem conscientemente o corpo dos oprimidos se defende e cria imunizações, quer dizer, cria uma capacidade de resistir a certas invasões de fora, obviamente, e que um corpo não de experiência não oprimida, possivelmente não ou de que um corpo que não tivesse experiência de opressão, dificilmente se defenderia. Exemplo concreto, eu me lembro que já homem nas minhas andanças pelas áreas rurais de Pernambuco, eu tomava água nas casinhas dos camponeses, que se tomasse hoje, possivelmente, meia hora depois, eu devia ir fazer lavagem de chão. E, no entanto, naquela época, eu tomava água esverdeada, sem ter nenhuma consequência. Meu corpo, de subdesenvolvido, tinha pegado as manhas do corpo também camponês. Você imagina, se todo camponês no Brasil, naquela época, pelo menos eu acho que ainda hoje, adoecesse ao tomar o tipo de água de que dispõe, se acabava rápido. Era isso que certo tipo de reacionário gostaria enormemente. Mas isso não ocorre porque o corpo oprimido aprende a ficar, aprende a cansar o corpo opressor com a presença dele. Quanto mais tempo o oprimido dura, tanto mais raiva e desesperação dá ao opressor. Gostaria que sumisse, sem que ele matasse diretamente para não ter serpente de culpa de noite. Mas quando o cara não morre, então eles vão dar um jeito de matar os livros. Você faz o que está cheio disso. A minha vida de moço, menino, de jovem, foi uma vida assim, muito, muito molhada dessa vontade de fazer alguma coisa no meu campo. Como eu era um cara virando conscientemente intelectual, porque intelectual somos nós todos, intelectuais somos nós todos, mas alguns de nós passam a ter certas tarefas na sociedade que caracterizam uma tarefa específica do chamado intelectual. E eu vinha virando isso. E enquanto eu ia virando esse negócio, às vezes estranho, de ser um intelectual, de ser um acadêmico, um professor universitário, um homem lindo, muito vivo. Enquanto eu ia virando isso, a vontade rebelde da briga era mais forte cada vez, e continuando mais forte. Eu nunca recusei viver melhor. Esse negócio de dizer, o sujeito que opta pela briga com relação em defesa das classes trabalhadoras deve viver sujo, maltratado, feio, mesmo tendo viver bonito e limpo, é mentira, é safadeza isso. Isso é conversa fiada. Como é o nome desse cara famoso do Rio de Janeiro que está lembrando do carnaval? Joãozinho Pinto. Joãozinho Pinto tem uma frase que é correta: que só quem gosta mesmo de miséria é intelectual. Ou não. Porque é superar isso e não ficar nisso. Então eu nunca recusei ter uma roupinha se eu tivesse frio como hoje. Se podia, nunca recusei morar numa casa gostosinha. A questão era poder e brigar por poder. Mas sempre eu andei metido na procura de fazer alguma coisa com que eu pudesse dar uma contribuição, pequena que ela fosse, à luta dos oprimidos. Me lembro então que, depois de ter trabalhado desde 1945, 46, junto com operários urbanos do município, e de ter aprendido no meu trabalho, enquanto ensinava aos operários, me lembro de ter aprendido muito com eles. Foi exatamente esse processo de ensinar e aprender com quem eu ensinava que eu, e ao analisar, ao medir, ao aferir sempre os resultados do trabalho, que um dia me coloquei a questão de por que não pesquisar, por que não procurar alguma coisa no campo da alfabetização dos adultos com que nós pudéssemos dar uma contribuição ao processo de ensino de ler e de escrever que superasse os assuntos que se faziam na época. Essa indagação, que se fundava muito na minha experiência anterior, se eu tivesse tido a experiência que começou nos anos, no fim dos anos 40, eu não teria feito a pergunta que fiz. Isso é processo, ninguém faz as coisas de repente. Essa pergunta fundamental que nascia de uma série de outras perguntas que há anos eu vinha fazendo, eu a fiz nos fins dos anos 50 e começos dos anos 60. E ao tentar ir respondendo a essas perguntas, eu comecei a fundar para mim mesmo, para a minha própria experiência reflexiva, a fundar alguns pontos básicos em que para a minha alfabetização dos adultos repousaria. E esses pontos continuam sendo absolutamente básicos numa perspectiva que corresponde a isso a que você se referia agora com a sua indagação. Ler muito mais para quê? Você só lê muito para preservá-lo? Pode ler muito para mudar. Pode ler muito para deixa custar para ver. Vamos então tocar aqui, eu queria alinhar ou em fila alguns desses princípios básicos em que eu repousava a minha busca no campo da alfabetização. Eu não vou possivelmente enumerar esses pontos seguindo uma exigência lógica que tal forma que um se despeje do outro. Eu vou fazendo referência na medida em que a memória me traga os pontos para aqui, para a mesa. Um deles, eu diria, o primeiro deles agora, esses pontos que eu vou dizer aqui, o primeiro é o seguinte. A educação, de modo geral, e a alfabetização, de modo particular, que é aquilo que me interessava na época, é um ato político. Quer dizer, isso significava, em linhas muito rápidas, isso significava o seguinte, que a alfabetização não é um processo puramente técnico, de natureza linguística ou metodológica, através do qual uma pessoa considerada letrada, quer dizer, que lê, que escreve, ensina a outra, considerada reconhecida iletrada, quer dizer, analfabeta, o domínio mecânico, técnico da linguagem. A alfabetização eu partia naquele sentido já desta afirmação. Daí, então, uma conclusão óbvia, que é assim, não há alfabetização neutra. Bem, isso tudo soa a vocês hoje absolutamente óbvio. Mas não era óbvio quando eu disse isso pela primeira vez. E é interessante que isso foi dito pela primeira vez, segunda, terceira, mas uma coisa assim muito... Não quer dizer que eu vi muito cheio com o mundo que viu isso. Outras pessoas viram também, possivelmente só não disseram. Mas naquela época isso aí não era nada óbvio no Brasil. Pelo contrário, o que se dizia é que era isso. Foi por causa disso que eu fui para a cadeia, foi por causa disso, não foi porque a alfabetização era uma... Você já imaginou, cara, por que alfabetizou alguém em ser preso? Acreditar na neutralidade da alfabetização. Os milímetros me meteram no xadrez porque sabiam melhor do que as esquerdas. E aquilo era perigoso. Foi por isso. Então foi por isso que eu fui para a cadeia, foi por isso que eu fui aos 40 anos aposentado. Isso até hoje é uma coisa com que eu não me convido. Quando me aposentaram na Universidade do Recife, eu dizia, eu me achava estranho, eu tinha uma vergonha enorme, porque eu nem era doente, nem tinha alcançado a provecta idade que eu alcanço no ano que vem, e por causa da qual eu vou ser aposentado automaticamente na Universidade de Campinas. Mas no ano que vem está certo. Os caras me aposentam, eu digo muito obrigado. Está tudo certo para mim, tudo certo. Com 70 anos até já é tempo mesmo para tal. Mas naquele tempo não deu uma estranheza. Então é uma ingênua estranheza. Então eu fui para a cadeia por causa disso, eu fui posto num apartamentozinho com 1,70 de comprimento, 60 de largura, com as paredes ásperas, quer dizer, você vê o seguinte, eu tenho um certo passado que não dá para ser considerado nazi-fascista. Tem um rapaz aí, genial, viu? Escreveu. Quer dizer, eu vivi essas experiências todas exatamente porque provei na prática e proclamei e gritei e esperneei essa frase besta, boba, óbvia: a alfabetização não é neutra.
Hoje vocês dizem isso, ninguém vai na cadeia. Mas naquele tempo ia. Você vê o que é, como a gente precisa compreender a história. Como a história está cheia de momentos que são diferentes. E como não é possível, num momento tão diferente, cobrar coisas às pessoas que viveram num momento tão diferente que elas não podiam ter feito. Tem gente que cobra a mim hoje que eu fosse um líder revolucionário em 1960. Só não dava, mas eu era antes de poder. É, a gente é muito competente nesse país ainda. Então essa afirmação de que é a alfabetização de Deus, que hoje parece, deve estar até achando graça. Mas há três anos atrás, quando o senhor João do Quadro dele, vocês devem ter experimentado que não era possível também dizer. Não era possível perguntar a João Quadro, ler o mundo para quê? Porque ele mandava aprender e tirar o gabinete dele. Isso faz 3 anos só. Quer dizer, naquela época, então, Deus Panzé todo está sendo registrado ainda na história brasileira. Um outro ponto que naquela época me parecia também óbvio e segue sendo óbvio para fundar um trabalho de alfabetização é que a alfabetização, não importa de crianças ou de adultos, como a educação em geral, é também um momento cultural. Quer dizer, alfabetizar é engajar-se num processo cultural, portanto, de experiência e expressão da cultura. Mas no momento exato em que você reconhece que não pode trabalhar em alfabetização de adultos, deixando de lado como coisa sem sentido, que é a cultura, no momento em que você se convence disso, obviamente você tem que reconhecer um passo imediato que a cultura está cortada por anseios, gostos, desejos, precisões, no sentido de necessidades, de classe, dentro da história. Então, a alfabetização é algo que se dá num certo momento histórico, dentro de uma certa expressão e de uma certa limitação cultural ou culturais. Quer dizer, há uma imbricação no tempo da forma cultural de estar sendo dos educadores e dos educandos. E essa forma está cortada pela classe social do educador, pela classe social dos educandos. Isso, olha, basta esse reconhecimento para exigir do educador, da educadora, do movimento, para exigir a compreensão cada vez mais profundamente crítica dessa implicação, dessa relação entre alfabetizar e cultura, para clarear todas as consequências que isso tem. Vou tocar em uma dessas consequências, ou em uma das necessidades que a gente tem, que é exatamente, por exemplo, a oralidade ou não oralidade de uma certa cultura. O que é que eu quero dizer por oralidade? Eu quero me referir exatamente a duas coisas centrais aqui que têm que ver com a teoria do conhecimento. Quer dizer, com esse conjunto de princípios científicos que explicam como a gente conhece.
social e individualmente. De um lado, a constatação ou a necessidade de pesquisar, ou de perguntar, pelo menos perguntar, essa cultura na qual me acho é marcadamente oral ou não? Essa pergunta tem que ver com o conhecimento que precisamos de ganhar com relação a como os alfabetizantes com quem trabalharemos conhecem. E em que nível conhecem e em que nível guardam o conhecimento que adquirem. Portanto, isso tem que ver, de um lado, com o uso da curiosidade diante do mundo, isso que a gente chama de leitura do mundo. Quer dizer, é preciso que a gente, inclusive, perceba que quando eu falei pela primeira vez e usei essa frase, a leitura do mundo precede a leitura da palavra, que eu não estava fazendo referência. Primeiro, não é uma frase simplesmente bonita, ela tem a boniteza que as culturas de memória oral, de modo geral, fabricam em nós. Ela é poética, mas ela tem uma profundidade de natureza política, ideológica e científica, por causa da qual eu, claro, e epistemológica, essa dúvida, que eu procurei dar quando cunhei a expressão. Até que acaba de sair um livro meu com um linguista, um psicolinguista muito bom, norte-americano, e eu vou dar um exemplo para você. Um documento, que se chama Leitura do Mundo e Leitura da Palavra. E é preciso saber o que é que quer dizer isso. Não vai caber aqui agora fazer uma análise sobre esse negócio mais profundo, mas isso é uma coisa muito mais profunda do que simplesmente dizer bom dia, que a leitura do mundo significa bom dia, como vai a senhora. Não, é algo mais que isso. Quer dizer, quando a gente descobre a implicação da cultura na alfabetização, depois de ter percebido a coisa óbvia de que ela não é neutra, então a gente é levado necessariamente à questão da memória. Como é que eu sei, como é que eu guardo o que eu sei. Uma cultura de memória preponderantemente oral, como é a nossa, significa que ela tem pouca experiência da leitura da palavra. Quer dizer, ela tem uma experiência riquíssima da leitura do mundo, a um certo nível desta leitura. Daí a implicância epistemológica daquele nível. Quer dizer, tem que ver com uma teoria do conhecimento, tem que ver com uma certa teoria das ciências. Daí esse mamão danado é um nome muito escandaloso, epistemológico. Mas isso também é preciso que o povo saiba o que significa epistemologia. Eu não aceito essa tese, para mim, reacionária e elitista, de que os acadêmicos podem usar esses palavrões, mas para o povo não. O povo a gente vai dizendo coisinhas fáceis. Não, eu acho que é errado. Tem que dizer coisa fácil para o povo e em seguida dizer essa coisa fácil significa essa outra difícil. Eu acho que é assim que a gente tem que trabalhar com o povo, classe popular. Mas uma cultura de memória oral é uma cultura que tem uma experiência grande com a leitura do mundo e que quase não tem experiência com a leitura da palavra. E que necessariamente nessas culturas de memória oral, o que está acontecendo é que uma elite do poder econômico, do poder cultural e do poder político, essa elite domina.
Você pode concluir isso quando você chega a uma cultura e percebe que ela tem uma memória oral. Você pode saber que essa sociedade está num estágio de briga em que uma elite pequena, classe dominante mínima, comanda a leitura da palavra e distancia cada vez mais as classes populares da possibilidade de adquirir a possibilidade de ler a palavra. É uma conclusão óbvia. Aí cabe às massas populares exercitar a capacidade de memorizar e de contar as histórias que se dão através da oralidade apenas. Romper com isso até que não é fácil, porque uma cultura de memória oral não passa automaticamente para... não muda a sua memória por decreto. Porque a memória tem que ver também com a infraestrutura da sociedade, quer dizer, com as condições materiais de vida da sociedade, tem que ver com a produção e com o desenvolvimento produtivo da sociedade. Então, isso não se faz por decreto. O MOVA não decreta a mudança da memória ali no fórum. Isso vai mudar na mudança real, concreta, da sociedade. Mas um outro aspecto a que eu quero me referir é o do nível de conhecimentos que se dão e que correspondem à memória oral. O nível de conhecimento da memória oral das classes populares, das grandes massas populares, é aquele em que o saber do mundo para no penso que é. O que é que eu quero dizer com isso? O povo sabe coisa para burro, mas não sabe, de modo geral, a razão de ser da coisa que ele sabe. Quer dizer, o povo fica no penso que é assim. Fulano disse que é. O padre disse que é, o delegado disse que é, o patrão disse que é, o gerente disse que é. Essa coisa, os acadêmicos chamam esse momento de saber e esse próprio saber. Camões chamou isso de saber de experiência feita. Camões foi um cara louco aí, português, um poeta fantástico, que escreveu um livro chamado Lusíadas, que é a história da expansão do mundo, do seu mundo, do seu tempo. E ele falou isso aí, saber de experiência feita. Toda vez que eu cito isso agora, um parênteses, toda vez que eu cito isso, o companheiro que trabalha na editora, que tem saber de experiência feito, também acha que eu errei. E conserta de saber de experiência feita. E eu tenho que ir correndo lá para o editor para dizer, não, é saber de experiência feito. É saber feito de experiência. Não experiência feita. Precisamente porque ele tem saber feito de experiência, ele acha que está errado dizer saber de experiência feita. Então, Camões chamou isso de saber de experiência feita, e nós os acadêmicos, seguindo um italiano chamado Gramsci, chamamos isso de senso, ou saber do senso. Um dos direitos fundamentais que os movimentos populares, que as classes trabalhadoras populares, camponesas, trabalhadores urbanos, um dos direitos esses grupos e classes populares têm, e por causa do qual têm que brigar. Quando tu dizias, mas lê o mundo para quê? E tu dizias, para mudar o mundo, essa coisa de mudar o mundo exige o saber científico, seu qual é o mundo. Por isso é que um dos direitos que as classes populares têm é o direito de passar do nível do senso comum para um nível da rigorosidade do saber sobre o mundo e do mundo que o senso comum não tem. Isso é um dos direitos que o povo tem. E eu chamo esse direito de saber melhor o que já sabe. O que significa saber melhor o que já sabe? Significa saltar do senso comum, passar pelo bom senso, que é indispensável a nós todos, inclusive aos que pensam que são rigorosos. Já, eu estou cansado de ver acadêmico com uma falta trágica de bom senso. E sem bom senso não se vai política, sem bom senso não se ama, sem bom senso não se vai ao cinema, nem ao teatro, sem bom senso se morre. Por exemplo, o vazismo é uma extraordinária falta de bom senso. E sem bom senso não se alcança a rigorosidade indispensável para mudar o mundo. Então, se isso é um direito dos grupos populares, dos analfabetos, por isso é que eles não podem ser convidados apenas para fazer Babel e Bolu, porque eles são fundamentalmente, numa visão progressista, eles são fundamentalmente convidados para, reconhecendo que fazem uma leitura do mundo baseada no senso comum, descobrir que precisam aprofundar essa leitura do mundo atravessando o bom senso para alcançar um momento de uma maior rigorosidade em face do direito. Se isso é um direito deles, um dever da gente, o dever dos movimentos, o dever do MOVA, o dever dos políticos e das políticas progressistas, é ajudar o povo nesta caminhada do senso comum para a rigorosidade. E isso significa caminhar no sentido da ciência ser mitificada. Isso significa respeitar e dar força à teoria. Não é possível passar do senso comum, atravessar o bom senso e alcançar uma maior rigorosidade sem teoria, porque a prática sozinha não dá. Não dá. Nenhuma prática é a teoria de si mesma. Nenhuma. O que é preciso é analisar a prática para desimpedir de dentro dela a teoria que está lá e não é vista, ou a teoria que ainda não está lá e que precisa de vir. Isso é que é o trabalho da gente. Então, ensinar a ler e a escrever de forma correta, científica, de acordo com Emília Ferreiro, de acordo com os achados mais recentes da psicolinguística, que por sua vez se juntam num doido fantástico, de que eu discordo até às vezes, que é o Chomsky, esse americano fantástico de Boston, com quem duas vezes a gente marcou para almoçar e trocar ideias e nunca deu. Mas não por causa dele, por causa de mim, por causa dos esquemas de vida dos Estados Unidos. Quer dizer, esses achados da pesquisa mais recente são exatamente achados no domínio da ciência para que a gente facilite o aprendizado da leitura da palavra no sentido de nos aproximarmos com o povo a uma rigorosidade maior na compreensão do mundo que tem que ser mudado. Quer dizer, então, os achados de Emília, e até que ela parece que percebe isso, entendeu? Porque ela é realmente pesquisadora, extraordinária, uma cientista, não é uma pedagoga, não é uma filósofa, e não gosta muito de se explicitar politicamente, parece. Mas ele discutir, ninguém pode hoje no mundo tocar na alfabetização sem ir ver o que Emília diz. Eu até diria, Emília não supera Paulo Freire, Emília precisa ser incorporada a Paulo Freire. Com todo respeito, e Paulo Freire precisa desta incorporação. E o Panás eu diria, agora, seria uma vergonha de aparecer Cabotini. As classes populares precisam de que Paulo Freire e Emília se incorporem. E obviamente Vygotsky, Piaget, todo um sem número de gente que não cabe aqui discutir também. Quer dizer, essa passagem do prático para o teórico, sem a qual não é possível alfabetizar bem, não é possível superar os equívocos anteriores, os desconhecimentos anteriores, isso é tarefa nossa. E é cumprindo essa tarefa que a gente tem que convidar os movimentos populares. Não cabe a um progressista dizer: eu não quero saber desse negócio de teoria, de academia, porque isso não tem sentido. Essa posição só ajuda as classes dominantes. As classes sociais populares precisam da teoria. Só precisam é exigir que essa teoria seja posta a serviço de seus reais interesses. Isso sim. É preciso que essa teoria fique iluminada por uma política popular. Isso aí sim. Porque não é de qualquer ciência que as classes populares precisam. De jeito nenhum. Mas é de uma certa ciência que coincide com os seus interesses populares. Então vejam, evidentemente que eu não teria feito esse discurso que estou fazendo aqui hoje em 1960. Mas em 1960 o que eu disse é que não era possível compreender a alfabetização sem aprender, sem discutir a cultura. E que não era possível perceber ou trabalhar na alfabetização sem perceber que ela é política. Em 1960 os estudos psicolinguísticos não existiam no nível em que eles estão hoje, então não era possível que eu tivesse dito. Hoje sim eles existem. Foi exatamente a partir dos anos 70 e poucos que, inclusive, isso tudo tomou um certo impulso e que a psicolinguística trouxe os educadores de novo para conservar a compreensão epistemológica da teoria do conhecimento do suíço Piaget. Foram eles também que terminaram por sublinhar e descobrir o Vygotsky, o curso que tinha morrido em 1934, que não se sabia o que tinha feito em termos de linguagem, pensamento e mundo, por exemplo. Então, esse segundo momento, esse segundo aspecto a que eu estou me referindo, que é o da cultura, tem todas essas implicações e outras mais que não cabe aqui falar. Então, foi exatamente por causa dessa compreensão que eu já tinha naquele tempo, do político e do cultural, que eu partia para um terceiro, um terceiro momento fundamental da minha visão da organização, que eu partia para o fato de que a alfabetização de adultos devia girar em torno do que eu chamava na época universo vocabular mínimo do povo. E recentemente eu li um artigo de uma certa intelectual nossa, de São Paulo, em que se fazia referência e chamava a atenção para os progressistas, criticando o plano de educação do presidente Collor, para o perigo das concepções focalísticas que sempre levavam a desastre. Mas que desastre leva ao interesse da classe dominante, a visão focalista. Mas dava um exemplo do fracasso da visão focalista, um universo vocabular mínimo, sem citar Paulo Freire, mas está na cara que só quem falou nisso foi eu mesmo. Então era eu. Agora, isso é uma ingenuidade, uma incompetência científica enorme. Enorme. Uma péssima leitura do que eu propus. Quer dizer, eu jamais disse que a alfabetização devesse partir do universo vocabular mínimo dos grupos populares e ficasse nele o universo vocabular. Eu jamais disse que a alfabetização devia ficar ali, a distinta temática geradora que está contida no universo vocabular mínimo. Jamais. O que eu disse é que o universo vocabular mínimo, pesquisado seriamente numa região, podia dar a nós, educadores, o mínimo vocabular que serviria de conteúdo desdobrável em temas com que pudéssemos fazer a alfabetização. Isso sim é outra coisa. É a mesma afirmação do outro nível da educação, quando eu digo, por exemplo, que a educação, que o conteúdo da educação deve partir da experiência de leitura e de compreensão do mundo dos educandos. Mas partir, em língua nenhuma, significa ficar. Em língua nenhuma. Então, eu jamais disse que a educação deve ficar no nível da compreensão ingênua do senso comum. Mas partir dela, sim. E eu até para provar que não é possível fora disso, eu costumo sempre dar esse exemplo. Ninguém chega lá, esse lá pode ser o outro lado da rua, como pode ser o outro país. Ninguém chega lá partindo de lá. Toda vez que alguém quer chegar a um certo lado, tem que partir de um certo aqui. E pelo menos até o fim desse século vai ser assim. Das palavras chamadas geradoras para montar ao lado dos temas geradores para montar o programa. Isso significava o respeito que eu tinha pela cultura de classe dos alfabetizados, numa alfabetização política e, por isso mesmo, não neutra. Mas isso significava também a compreensão que eu tinha, já, de que linguagem não é um instrumento de comunicação, de que a linguagem está grávida de ideologia, e ela sofre um corte de classe. tinha que ser respeitada dentro da cultura popular, que é a cultura de classe. E só a partir daquela linguagem, daquela cultura de que a identidade do povo se constitui, é que era possível com o povo dar um salto para a compreensão de outros níveis culturais e de outros níveis linguísticos. Então, esse era outro ponto fundamental. E é por isso que eu digo, a questão que se coloca no fim disso tudo é entender os achados científicos das pesquisas de Emília Ferreiro e simplesmente seguindo estas exigências que continuam a ser tão atuais quanto foram há 30 anos atrás, quando eu as proclamei, dizer simplesmente para o alfabetizador, olha, cuidado, se tu trabalhas com pré-silábicos ou silábicos, o teu comportamento é outro. E aí inventar uma metodologia, inclusive, que ajude o cara a superar esse momento em que não há uma relação associativa entre o som, o significado e a palavra. Coisa que de que nós não estávamos apercebidos nos anos 60. Fora disso, não vejo nada mais. Para uma perspectiva progressista, um reacionário, não. Um outro ponto que eu consideraria aqui muito importante também. É o da relação sobre que eu dava ênfase entre linguagem, pensamento e mundo na composição do discurso popular ou erudito. Por isso mesmo que a pesquisa se impunha também no universo popular. Segundo, por isso mesmo se impunha um trabalho com o que eu chamei de codificações. A gente mostra já. Quer dizer, se a palavra, terceiro lugar, e significava que a tese que eu defendia não era a tese de uma alfabetização que, primeiro, partisse da letra, um absurdo. Segundo, que partisse da sílaba, a continuidade do mesmo absurdo. Terceiro, que partisse da palavra chave mais delicada do mesmo absurdo. O que eu propunha, e a professora Esther, minha companheira secretária de Educação do Esther Gross de Porto Alegre, do PT também, não percebeu, e por isso me faz críticas indevidas, quando ela diz que eu proponho uma alfabetização a partir da pura palavra, não é. Eu proponho uma alfabetização e propus a partir da leitura, da descodificação de uma codificação. Dentro de cujo discurso se insere a palavra geradora. Não ter percebido isso foi também uma má leitura. Quer dizer, a descodificação da codificação, exemplo, uma codificação em que a palavra geradora aparece tijolo, há um espalhado, vocês falam, a Maria José fala muito bem desse excelente texto, sobre o que significa texto. Puxa, você tem textos de uma só palavra. E eu até diria que a gente tem texto de gesto. Um gesto. Um gesto de amor, de alegria, de desesperação com o meu corpo, transforma o meu corpo em texto. E isso aqui é uma compreensão crítica, ampla, global do que é texto. Essa compreensão estreita, alienada, mesquinha, burocrática, de texto impresso, é puramente acadêmica no mau sentido da palavra. Porque a academia, olha, a academia é uma coisa importante, só que alguns acadêmicos andaram estragando a academia. Mas não é o fato de se ter estragado muito a academia que transformou a academia em coisa ruim. Por natureza, isso é metafísica, não é dialético isso. Bem, então, esse era outro ponto. O ponto de partida, aproveitando-se o universo vocabular e o uso da codificação, o ponto de partida é exatamente o exercício da oralidade na cultura oral, o preponderantemente oral. O discurso, não é nem a frase só, mas é o discurso inteiro do alfabetizando, tem o qual se sublinhará a palavra que é geradora. Outro ponto é o valor semântico e pragmático. E isso em linguística, isso é que tem um significado bem importante. Quer dizer, a maior ou a menor força emotiva, emocional, política, ideológica, que uma palavra tem em uma mesma cidade em bairros diferentes. Se a gente fizer uma cidade, se a gente pegar a Zona Leste, não precisa nem pegar São Paulo, São Paulo é um monstro, é um país. Se pegar a Zona Leste, dividi-la em grupo, em áreas, e fizer uma pesquisa com relação à linguagem, todo mundo lá entenderá a palavra X, por exemplo. Mas em cada área essa palavra pode ter um significado menos forte, mais forte. Agora imagine uma cidade, imagine um país. Eu me lembro que na época uma palavra geradora que tinha a mesma força nacional de norte a sul era greve. Era a palavra greve. Essa tinha uma conotação política, então nós poderíamos dizer o conteúdo pragmático, usar uma linguagem rigorosa da palavra greve, alcança o país inteiro. Então, transforma a palavra greve numa palavra nacional. Então, essa questão da força da palavra é um outro ponto, um resultado que eu acho que continua de pé. Você imagina, por exemplo, a diferença entre você alfabetizar um grupo de adultos tendo como palavra geradora a palavra tijolo, um grupo de adultos trabalhando numa área com construtores de uma cidade, como foi o caso de Brasília, por exemplo. Como é que é possível comparar isso com o pôr em lugar de tijolo, botar lá a palavra mansa? Você está cuidado numa faixa de produção do vinho. Então a palavra é excelente. Mas qualquer lugar do Brasil não dá. Então esse era um outro critério. Eu sei que eu estou ultrapassando meus limites, mas eu termino já. Eu não estou fazendo isso por exercício indevido do poder de secretário. Eu acho que eu preciso contar um pouco essas histórias para vocês. Estava com um outro dado aqui, que escapou com a história da aluna. Bem, mas em última análise, a coisa concreta, o cerne desta proposta tinha que ver exatamente com essa, com esse, no fundo, o cerne da proposta estava totalmente ensopado no gosto de liberdade que sempre me marcou. E foi por isso que dialeticamente esse mesmo gosto me meteu na não liberdade de uma cadeia e na expulsão do país. Eu fui obrigado a viver 16 anos longe do país, causa desse povo da liberdade, que marca tudo isso, de uma liberdade que está dirigida, bem, está direcionada, quer dizer, é a luta da libertação, marca a liberdade eternamente das classes populares, proibidas de ser livres, proibidas de ter direitos, para que mudemos a sociedade. Quer dizer, no fundo, a proposta era, continua a ser esta. Essa é a proposta global da minha visão da educação, e não necessária e exclusivamente da alfabetização. Então, tudo o que vier no sentido da rigorosidade para melhorar o desempenho de uma proposta como essa, só pode ser bem recebida por qualquer educador progressista. Como não fazer isso? Tem que ver exatamente com a questão da cultura. Esse grupo de slides precedia a qualquer discussão em torno da alfabetização. Ele era mostrado no debate, no início do debate. Isso é outra coisa também que eu estou convencido, é de que, com a ajuda visual, se nós pudéssemos hoje espalhar os projetores, como na época eu estava trazendo do Brasil, vamos ter que sair, né?
Não.
Baixar a tela. Se nós pudéssemos trabalhar hoje com projetores e ainda com vídeo cassete, eu não tenho dúvida nenhuma, que nós aceleraríamos. Olha, projetor, vídeo cassete e a contribuição científica de Emília era uma explosão. Não tenho nem dúvida disso. Mas bem, eu queria dizer só um segundo. A razão, por exemplo, uma das razões do debate sobre a cultura que eu vou mostrar era a seguinte, de natureza política e ideológica. Era o seguinte. Era preciso chamar a atenção para os grupos de alfabetização do país todo para o seguinte fato. Quando os grupos percebiam o que era cultura e descobriam que, no fundo, a cultura é produzida através do trabalho do ser humano, transformando o mundo que o ser humano não fez, é mudando o mundo que se faz a cultura em diferentes níveis. No momento em que o camponês, o operário urbano, descobriu que, mudando o mundo que não fizeram, produziram a cultura e podem mudar a cultura, por que não é possível, então, a eles mudar a história e mudar a sociedade e mudar a política, que são coisas que eles fazem? Que o ser humano faz. Isso dava um salto de qualidade com relação ao chamado fatalismo, em que, sobretudo, as áreas nordestinas da época. Então, esse é um ponto fundamental. Quer dizer, o debate sobre a cultura, que eu acho que devia ser reintroduzido. Nós estamos perdendo uma oportunidade, não com esses sinais, mas nós estamos perdendo uma oportunidade extraordinária nesse país de voltar a discutir com as massas populares o que é cultura e o que é natureza, o que é história, o que é trabalho, para ajudar o salto do senso comum em relação à cultura e à história e alcançar um sentido mais lúcido e político e ideológico do que é isso e a praxis política nas classes. Agora a gente pode então projetar. Mas aí veja o seguinte, por exemplo, está um homem nordestino, mas que é reconhecível no país todo. Na mão esquerda dele, ele tem um livro, na direita tem a enxada, é um poço, um pouquinho, uma árvore, uma casa, um chapéu verde, etc. Passa. Boa. E esses quadros foram feitos por um dos maiores artistas deste país, que fez isso como colaboração para a campanha na época, e me deu de presente os originais. Durante o golpe de Estado, um rapaz que trabalhava exatamente fazendo isso no laboratório se apavorou e, quando um oficial do Exército que estava visitando o seu outro universitário onde ele trabalhava, já ia embora sem ter encontrado nenhuma arma, ele disse: "Capitão, mas é uma coisa que perigosíssima, que era um silbate que o professor Paulo Freire fazia para bolchevizar o Brasil." E o cara então foi buscar os originais desse grande artista que se chama Francisco Brennan e entregou os meus originais, que podia ter me ajudado até para vender no exílio numa dia de crise. Mas bem, está para a segunda. Interessante, por exemplo, com a presença do livro. Eu pus esse livro aí na mão do homem para, no debate, trabalhar um pouco contra o machismo nosso. Hoje eu acho que, eu espero que esteja diminuindo hoje, que os homens não digam mais que o lugar de mulher é ficar em casa cozinhando para eles e passando roupa, e que mulher não tem que pensar em estudar. Eu espero que tenha diminuído bastante isso, mas naquela época isso era um dado forte. Então, quando eu pus a mão na mão do homem o livro, o que eu queria era debater a questão da leitura, a questão do estudo e trazer e dizer que não era exclusividade masculina, mas era também do ser humano, do bicho. O papo sobre isso aí é o que eu chamei de codificação. Qual é a fundamentação científica para o uso disso? A fundamentação é a seguinte: no momento em que você se põe diante de um pedaço de mundo qualquer, natural ou cultural, você percebe, porque você olha e não percebe só porque vê. Você percebe através dos sentidos. É o cheiro, é a visão, é o tato, é a presença do corpo, etc. Você ganha uma certa percepção do objetivo, ou da objetividade. Segundo, você, quando começa a fazer a percepção da objetividade, você faz a leitura do mundo. Quer dizer, a leitura do mundo está ligada, associada à percepção que se faz do mundo. Essa percepção, primeiro, nunca é individual, essa percepção é sempre social, e segundo, ela tem sempre uma marca de classe social. A percepção de que de um pedaço de mundo que um grupo de burgueses tenha não é necessariamente igual à percepção do mesmo pedaço do mundo grupo de operários tem. Segundo, a intenção minha, quando pensei nisso, era, ao mostrar um pedaço de mundo com um certo conteúdo a ser discutido, que não devesse estar explícito demais, nem tampouco escondido demais, porque aí a codificação não prestaria. A intenção era a seguinte: o debate provoca a agudeza da percepção. Segundo, quanto mais o grupo analisa a codificação e percebe esse pedaço de mundo que está aqui posto como abstração, porque aqui é um slide, tanto mais esse grupo pode chegar a perceber como percebia antes o mesmo mundo que está apresentado. Então, isso significa perceber a percepção anterior. conduz sempre a conhecer o conhecimento anterior de qualquer coisa. E quando a gente conhece como conhecia um certo objeto, a gente pode, primeiro, confirmar o conhecimento que a gente tinha. Segundo, negar o conhecimento que a gente tinha como incompleto. Terceiro, por isso mesmo, procurar o conhecimento melhor do objeto sobre o qual a gente tinha um conhecimento. Então, imaginem agora vocês o que significa isso enquanto experiência político-pedagógica. A possibilidade que você tem de agitar-se constantemente no debate em torno de clarear mais o seu conhecimento. E como o seu conhecimento é um conhecimento de senso comum, tudo indica que você pode começar a aumentar esse conhecimento, a melhorar esse conhecimento. Então, esse era o começo. E aí a gente perguntava o que é que veio disso aqui. E essa pergunta sempre leva um grupo, não importa se brasileiro, chileno, francês, é universal esse comportamento. Sempre feita essa pergunta no mundo todo, e a resposta é sempre a mesma. Começa-se um trabalho de descrição do objeto. Porque essa é a forma como o bicho humano até hoje está fazendo, está pensando, está sabendo. Quer dizer, diante de um conteúdo, a tendência do bicho humano é fazer uma operação que a gente chama de cisão da totalidade. Quer dizer, a gente cindir é partir. A gente parte a totalidade em partes, em pedaços. Isso é um momento que a gente chama tecnicamente de análise do ponto de vista da compreensão das coisas. Quer dizer, você faz uma análise da coisa e quando você começa a analisar o objeto, você sente o objeto. Depois você chega a outro momento, você chama de síntese do que você partiu, do que você se analisou. Essa é a síntese final. É o pensamento. A mente humana sempre opera assim, não só, mas também. Então, na experiência da cisão, ou da parte santa da totalidade, cada um começa a dizer, eu vejo um homem, o homem tem um chapéu na cabeça, o homem tem um livro, tem um porquinho do lado, tem um poço, tem... escreve. Toda a totalidade está aí. A segunda fase vai ser, de acordo com a curiosidade que o educador vai propor, vai ser uma compreensão agora a relacional desses elementos que ele descreve individualmente. Então, uma pergunta, por exemplo, que se fazia muito era, olha, e nesse quadro que está aqui, O que é que a gente pode dizer que o homem fez? E o que é que a gente pode dizer que o homem não fez? E o cara obviamente respondia, aí o homem fez, havia respostas maravilhosas. Aí o homem fez a casa, fez a calção com que ele está vestido, fez o livro, fez o chapéu, tinha uns muito pormenorizados, quer dizer, fez um remendo do calção. O que é refazer o calção? Você vê? É uma coisa engraçada, quer dizer, fazer um remendo é refazer o calção. Ele fez o poço, fez o enxado. Aí dizia, o que é que ele não fez? Não fez a árvore e não fez o porco, nem fez os pássaros. Um dia, testando os camponeses chilenos, eu mostrei essa série brasileira, só para saber como é que eles funcionavam, e é claramente funcionavam diferente. E houve uma resposta que eu esqueci quando eu perguntei. Eu nunca falava com camponês, questão de linguagem. Então eu pedi ao educador para perguntar: e quem fez o porquinho? No Brasil, de modo geral, havia duas respostas. Sempre. O porquinho foi feito natureza ou entrando feito com Deus. No Chile, o cara, um pouquinho adiantinho, o cara respondeu: quem fez o porquinho? Você disse sim, quem fez o porquinho? Foi uma porquinha com outro porquinho. E o educador começava a introduzir a questão da cultura e da natureza. Quer dizer, o que o homem, que o ser humano faz, passou a se chamar de cultura. E havia que se dar o conceito mesmo. Havia que passar um ano esperando que um dia um deles adivinhasse que isso é cultura. Olha, a reinvenção não pode ser assim. E a divisão dos dois mundos e a sua integração no mundo. Mostrar que, afinal de contas, a cultura tem que ver com a natureza. Nós somos seres naturais. Nós somos natureza também, que virou história. Por quê? Virou história porque aprendemos ou criamos a possibilidade em nós de mudar o mundo. E ao mudar o mundo, nós fizemos cultura que se alugou em história. É isso. Então, por exemplo, uma pergunta que era muito importante com relação ao almoço. Por quê? A gente introduzia perguntas como por quê, para quê, como, quando, etc. E são perguntas que sugerem método, que sugerem causalidade, que sugerem finalidade, que sugerem maneira de fazer, modalidade. Essas perguntas são sempre importantes na educação popular. E a clarificação, as respostas precisam ser bem clareadas. E sempre havia uma resposta em todo o país. Quer dizer, o homem fez o poço porque teve necessidade de ter água. Então, a gente terminava o povo, muito junta uma da outra, cultura, conhecimento e necessidade. Cultura, conhecimento, necessidade e prática. Aliás, na ordem melhor seria necessidade, prática para responder à necessidade, conhecimento e cultura. Quer dizer, não há um fundamento biológico do conhecimento de que pouca gente às vezes se apercebe. Quer dizer, no fundo a gente conhece porque precisa de conhecer. Não é só por ter leite, não. É porque precisa. Quer dizer, quando o cara tem fome, foi tendo fome, precisando matá-la, satisfazer essa necessidade biológica. E os primeiros bichos, gente, desenvolveram tecnologias para a caça, para isso, para aquilo, depois para a agricultura, etc. Quer dizer, há sempre, acompanhando a história da gente, há sempre a necessidade gerando o saber. Então, foi precisando da água que o cara cavou o poço, fez o poço para tirar a água. Então, aí havia sempre a associação entre necessidade de fazer cultura. E aí, já aí, você pode introduzir ligeiramente a questão da cultura e da natureza. Aí vinha um outro, mostra o outro slide. Esse quadro, eu acho que tem uma lindeza, uma estética. Observe outra coisa importante também. É a relação natural entre educação e boniteza. Minha gente, não é possível fazer prática docente sem boniteza. Eu diria mais, sem procurar a boniteza. A prática docente é a educação, é nela mesmo, na natureza dela, um ato bonito, estético, a gente chama. A gente precisa, então, fazê-la mais bonita. Fazê-la mais bonita implica capacitar-se, o educador melhor, para ser mais competente, para ser mais eficiente, capacitar-se cientificamente, politicamente, ideologicamente. Sem capacitação disso tudo, eu acho que a gente faz um trabalho feio. E aí a gente vê a unidade da boniteza com a prática docente no próprio material que se apresenta. Quer dizer, há indiscutivelmente, se for um grande artista esse homem, há indiscutivelmente uma unidade entre educação e estética nesse site. Esse papo aí, esse slide aí, provocava uma conversa, tá? Aí voltava a força sobre a cultura e a natureza de novo, o que é cultura, o que é natureza. Por exemplo, houve uma mulher, me lembro mais se foi em Brasília, que disse uma coisa linda. Por exemplo, ela disse que isso daqui, essas flores daí, são ao mesmo tempo natureza e cultura. E o educador me perguntou como é que pode ser ao mesmo tempo natureza e cultura. E é gozado, o educador perguntou porque ele não estava sabendo. Ele pensou que a mulher estava doida. Pois a mulher disse, isso aí é cultura e é natureza. E ele disse, mas como pode? É uma coisa ou é outra? Você vê como o educador estava estragado. E ela disse, ela deu a resposta. E disse, uma frase linda, estava presente, disse, é natureza porque é flor. É cultura porque é enfeite. Claro que é. Quer dizer, você pega um buquê de flores e aí você tem a unidade profunda da cultura com a natureza. Quer dizer, é a natureza virando cultura, sem deixar de ser natureza. É uma coisa maravilhosa, quer dizer, isso foi dito por uma mulher analfabeta no centro de cultura. E era por isso também que eu chamava essas coisas de círculo de cultura. Eu não sei por que não se chama isso ainda de círculo de cultura, porque tem uma profundidade de objetivos. É um conceito abrangente. Bem, mas aí a intenção minha também era de voltar ao debate sobre a questão do machismo, e vocês viram que aí a mulher é que tem o livro agora na mão, e não mais o homem. Quer dizer, a mulher que está com o livro na mão, e aí era um diálogo entre eles. Agora, era interessante também ver com o povo, isso foi uma relação com a comparação que eu fiz, de natureza cultural, entre nós e os chilenos, por exemplo. Nunca no Brasil, quando a gente projetou esses slides, houve nenhuma crítica por causa desses peixinhos por aqui, debaixo do chão, para esse água por aqui, para ter peixe, esses animais desse jeito, aquele tigre lá embaixo. Uma coisa meio doida isso daí. É exatamente a capacidade, a liberdade criadora, primitivista desse grande artista brasileiro. No Chile, as críticas eram enormes. O cara dizia, mas como é que pode? Está louco, isso é uma doidice, como é que pode? Botar um tigre ali junto, não pega o homem. Quer dizer, o brasileiro era muito mais, você tinha mais humor nas discussões do que os chilenos. E tinha uma capacidade maior de abstração. Quer dizer, os grupos de analfabetos brasileiros estavam sabendo que aquilo no real não é assim mesmo, não, mas que é possível imaginar uma coisa assim. Quer dizer, no fundo, eles eram mais artistas do que técnicos, os chilenos mais técnicos do que nós. Passo outro. Sim, isso aí também, os chilenos criticaram o Vitinho. Disseram que esse índio era um maluco, porque era muito mais fácil pegar o passo com a mão. Bem, aqui também a gente tinha discussões maravilhosas sobre a questão da cultura e da natureza. E foi aqui, por exemplo, que pela primeira vez, talvez, no Brasil, analfabetos tenham feito de novo ter marcado novamente essa diferença entre o natural e o cultural e a semelhança dos dois, ou a integração dos dois. Quando um deles disse que as penas que estão de que o índio está vestido e com o seu chapéu são cultura. Sim, a coisa foi assim, o pássaro era natureza e depois de aqui era cultura. E o educador perguntou, mas vem cá, mas e pena não é natureza do pássaro? E ele riu e disse, olha meu camarada, pena é natureza só quando está no pássaro vivo. Mas depois que a gente mata o pássaro, que é o pássaro, tira as penas e pinta elas e veste com elas, aí não é mais na natureza de jeito nenhum. Quer dizer, é a transformação realmente da objetividade que faz com que, veja bem, na questão da cultura, além da transformação, ou simultaneamente com a transformação da objetividade, você tem a intenção de transformar e você tem aquilo que o Marx dizia. Para distinguir, há uma página de Marx, quando ele discute a diferença entre o homem, que eu diria o homem e a mulher, e o outro animal, que é clássica. Quando ele diz o operário tem já na cabeça, antes de fabricar, o perfil completo do objeto. Enquanto o animal, jamais. Então, ele compara, por exemplo, com a abelha que faz a sua colmeia, de maneira que ela faz tão perfeitamente que nenhum engenheiro de Marx no mundo seria capaz de fazer igual. Mas acontece que a abelha não tem na cabeça dela antes de fazer a colmeia, E o operário tem na cabeça dele antes de fazer a cadeira, ou o projeto. E aqui de novo se repetia a questão das flores como natureza e das flores como cultura. E já nessa altura, por exemplo, você pode perceber variando de grupo para grupo, também de educador para educador, porque a gente não pode esquecer de que isso aí são materiais. Coisa fundamental na educação é como o educador trabalha com os materiais que medeiam o educador do educador. Quer dizer, a criatividade, a astúcia, a sensibilidade, o bom gosto, o risco, que são virtudes que os educadores deveriam criar neles e nelas. Isso tudo leva a dar um papel enorme. A prática do mundo. Mas aí já é possível começar a preparar o debate sobre para combater o fatalismo. Quer dizer, poxa, se eu sou capaz de mudar esse século que está aí, que eu não fiz, por que eu não mudo a sociedade? E aí dá um salto político enorme. Agora aí, com esse slide aí, a gente estabelece uma série de ação. Discute etapas históricas diferentes, discutia tecnologia, quer dizer, a tecnologia que esse camponês usa aí hoje está acima da tecnologia que o índio usou antes com a flecha, quer dizer, a espingarda é outra coisa. Então se debate historicamente o papel, quer dizer, como a cultura muda na história. E a questão da classe social, de novo. Eu também nunca esqueço de uma análise que um camponês, um nordestino, fez num desses círculos de cultura, quando ele disse, o homem que está com essa espingarda, que também foi criticado no Chile, fantasticamente pela proximidade. Nenhum brasileiro jamais criticou, disse, olha, vai explicar, está tão juntinho, passa. Mas esse brasileiro dizia, o homem que está com a espingarda pode que seja, gente usar essa sintaxe no nome dele. Pode que seja analfabeto e pode que não seja. Agora, o outro é analfabeto. Aí o educador disse: olha, qual é a diferença que você está fazendo? Ele disse pelo seguinte, uma resposta maravilhosa, sabe? Disse pelo seguinte: só se é analfabeto numa cultura que conhece as letras, se a gente não conhece. Agora, numa cultura que não conhece as letras, não existe analfabeto. Mas você vê, Maria José, como esse cara era refinado na sutileza do rigor, não? Que ele poderia ser um acadêmico intragável, esse cara, desses que tem horror à lua, tem horror à noite de lua. E acho que quando o cara pensa em lua, perde a objetividade. E esse cara era capaz de ser isso, se ele virasse acadêmico. Mas acontece ainda que ele fez uma análise corretíssima, perfeita, Deus. Como é que você pode falar de analfabetismo em uma cultura iletrada? Não existe. Então, com isso ele deu um salto maravilhoso para entender o que é o analfabeto. No momento que você entende o que é o analfabeto, quer dizer, é aquele ou aquela que, participando de uma cultura letrada, não tem o domínio da leitura do texto, enquanto palavra, aí você pode discutir. E por que não tem? E o que é que faltou para ter? Foi apenas a experiência técnica? Ou o que é que há por trás disso tudo? E aí, necessariamente, você chega ao problema político e ao problema ideológico. Quer dizer, você vê que isso a gente pode discutir na terceira noite de bate-papo. Na segunda. Bem, esse aí é um outro tipo de caçador. Você veja que você tem aí três caçadores. Eu me lembro que a minha intenção fundamental aí era discutir um pouco a diferença entre instinto e decisão, vontade, programação, tomando o ser humano como um ser em si projeto e um ser do projeto, um ser social, etc. E discutir um pouco o instinto, que no fundo, por exemplo, é uma coisa interessante observar isso. Aí a caça, de maneira nenhuma, é uma expressão cultural. Atrás é. Quer dizer, a caça feita pelos dois caçadores anteriores é uma expressão cultural. O ato de caçar é cultural em si, enquanto que aí não. Quer dizer, não há, falta a experiência caçadora do gato, a nota do espírito sem nenhuma conotação religiosa, da história ou da historicidade do bicho homem. Que é isso que faz com que a coisa seja. E aí não. É isso aí que é uma maquininha de fazer cerâmica. Vou acelerar um pouco. E somos homens trabalhando e fazendo objetos de arte, etc. Eu me lembro também de um limpador de rua de Brasília que, meio que uma dessas discussões, disse nervoso e entusiasmado: amanhã eu vou entrar no meu trabalho de cabeça para cima, porque eu sei, eu também faço cultura, e agora eu vou exigir. Olha, meus amigos, minhas amigas, afinal de contas, o ser humano é esse mistério que a gente é. O ser humano não é essa coisa tão simplista que alguns de nós pensam com leituras mal feitas de Lenin e de Marx, que é ou é trabalhador ou é explorador, trabalhador. Não é isso, não. muito mais do que isso. Então, discutir essas coisas com o ser humano tem um sentido, inclusive, eficaz do ponto de vista da política, do ponto de vista de fazer política, de mudar o mundo. Bem, aí é uma outra dimensão da cultura. Quer dizer, até então eu tinha mostrado cultura como comportamento, cultura como vestimenta, cultura como produção de coisas materiais. E aí agora a gente mostra uma produção cultural poética. Quer dizer, uma outra natureza de cultura. É um poema de um cantador do Nordeste, e isso me deu um trabalho terrível na cadeia. Houve duas coisas que me deram um trabalho com isso aí, quando eu disse na cadeia, quando eu estava preso. Era a primeira que eu estaria preparando, vocês vejam que coisa incrível, que eu estaria preparando guerreiros com aqueles quatro indo, do índio com a flecha. Eu me lembro que eu disse lá para o oficial, digo, mas meu amigo, agora se eu fosse pensar em fazer uma revolução no Brasil, treinando guerreiros com esses quatro, eu estava doido. Essa revolução não se faria nunca. E o segundo trabalho que eu tive foi ficar desse poema, que diz o seguinte: a terrível bomba atômica e a radioatividade significam terror, ruína e calamidade. Se acabassem com a guerra e tudo ficasse unido, o nosso mundo de hoje não seria destruído. Então eu fui acusado de ser anti-americano por causa desse poema. Agora vocês imaginem que, no fundo, isso que está havendo hoje no mundo todo tem que ver com esse poema. Ou esse poema tem que ver com tudo que está havendo no mundo. Esse papel extraordinário do Gorbachev, a sua presença nesse expulso de fim de século, de fim de milênio, no sentido dessa ode à liberdade que se dança pelo mundo todo, a superação dos instrumentos que destroem o mundo. Quer dizer, estava dito aí por esse camponês simples do Nordeste. Nós, então, quando apresentávamos esse poema, líamos, o educador lia esse texto, dizia que estaria vizinho. E a poesia tão boa quanto a poesia dos poetas famosos do Brasil. Só que esse não era conhecido, mas era um excelente poeta também. E uma excelente produção cultural. E aí o último. Não, isso aí agora era para discutir a questão de diferenças regionais do ponto de vista da cultura. É um nordestino vestido de couro, do outro gaúcho, com sua vestimenta de indefesa do seu corpo, calorio, etc. Discutimos aí diferenças regionais, cortando também as expressões culturais. E aí eu me lembro também de outra coisa maravilhosa que se debateu aí, onde já se debatia a questão da tradição. Os mercados velhos, etc. E eu ouvi um analfabeto dizer o seguinte, que a tradição é, para que uma tradição, ele não usou essa linguagem, mas o espírito era esse, para que uma tradição exista e se constitua, é preciso que haja antes dela uma certa necessidade. Às vezes a necessidade desaparece, mas a coisa que foi gerada pela necessidade permanece. Isso é tradição. Olha, mas isso foi um operário, não foi nenhum antropologista. Foi um operário analfabeto. E aí ele explicou. Por exemplo, o vaqueiro do Nordeste se vestia de couro, chapéu de couro, bota de couro, para se defender, montado a cavalo dos espinhos, poder correr atrás do boi, isso aqui do outro. O que eu quero dizer, para completar a definição dele, é que pode ser que amanhã suma tudo quanto é de espinho, que haja outra forma de transformar aquelas terras, e vai ficar vaqueiro ainda, vestido desse jeito, em certos dias do ano, dando festas. Isso é tradição. A necessidade não existe mais, mas ficou lá. Evidentemente que tradição não é só isso, mas é isso. Isso foi dito por um analfabeto, muito menos autêntico. Agora aí era o último quadro slide que representava exatamente as reuniões do circo de Pai Filho. Um dos slides anteriores era o bispo lá. Evidentemente que o educador está com uma posição muito autoritária, tem língua assim para que está muito bom. E esse é o circo. E aí se discutia exatamente a síntese de todo o processo que a gente está vendo. Terminado isso, de modo geral, isso tomava duas noites introdutórias. Terminado isso, se entrava, então, com a primeira palavra geradora e o doutor. A situação. É construção, então aqui tem um homem sacudido, sacudiu o tijolo, ou da ponta assim.
Está jogando.
Está jogando assim para lá. Ah, sacudindo é outra coisa. Mas aqui tem um onde é. É sacudindo. É atirar fora, jogar. Sacudir aqui é balançar. Está vendo aí o que é cultura? A cultura é a linguagem, está vendo? Cultura, linguagem e classe. E aí isso se chama modificações semânticas. Ou alterações semânticas. Bem, aqui aparece a palavra de jogo, deve ter sido isso que levou alguns críticos meus a dizer que eu estava fixado apenas na palavra. Agora acontece o seguinte, aqui no lugar de escrever uma frase, o tijolo é obra de isto, aquilo outro, nós fixamos a palavra tijolo como uma palavra de uso, ou de, como é que eu diria, uma palavra cuja conotação pragmática, em linguagem técnica, tinha uma força extraordinária, por ser na cidade de Brasília, que estava sendo construída. Então, tijolo era uma palavra de uma importância enorme. E o que a gente esperava era o seguinte, é que a palavra tijolo no debate saísse nos vários discursos. Pragmático é exatamente, pragmático é um dos níveis da linguagem e que tem que ver com a força, com a riqueza conotativa, quer dizer, de qualidades que a palavra tem do ponto de vista da emoção, dos sentimentos, da ideologia e da política e da cultura. Toda palavra tem esse, está molhada nisso. Isso varia de área para área, de tempo para tempo. É uma palavra, uma... Por exemplo, ontem um português muito amigo nosso, tá? E na hora da saída vimos umas crianças lá em casa, que era o aniversário do menininho que mora conosco, e ele disse, em Portugal, eu diria, todos estes cultos, putinhos. Isso aí é o conteúdo pragmático, está sempre ligado ao semântico, ao da significação. Você já imaginou eu dizer que o brasileiro, um bando de menino, chama ele de putinho? Lá em Portugal, aí a semântica, mas na semântica. de algum tempo essa palavra se esvazie desse conteúdo, dessa conotação, ganha outro. Altera-se semanticamente e altera-se pragmaticamente. Tá ok? Para alfabetizar, você tem que dar a par nisso. Então, por exemplo, quando as meninas falavam, disseram que uma das coisas que elas queriam provar enquanto movimentos sociais, é que os movimentos sociais têm competência para fazer isso. A minha resposta é a seguinte: têm, mas uma competência que precisa melhorar. Têm uma competência política, indiscutivelmente, mas não necessariamente científica. E a competência política só não basta. Não basta. Quer dizer, tem que juntar a competência política que o movimento deve ter, nem sempre tem tampouco. Nem sempre tem. Então a afirmação, os movimentos populares têm competência política, é uma afirmação pouco científica. Pouco rigorosa. A afirmação correta é: eles têm o direito de ter competência para fazer isso. E por isso precisam brigar para ganhar esse direito. Esse é o tema. Então, essa competência científica é indispensável aos movimentos, que implica teoria. Não há como fugir disso. A não ser que a gente minta o seu humano. Não dá tempo. Bem, depois então da leitura, o que é a descodificação? Esse exercício de repensar o pensado, de perceber como percebeu, de conhecer como conhecia. A descodificação é a leitura do concreto proposto abstratamente através da codificação. Então aí começaria um papo, um debate sobre aquela situação. Então olha, o que saía, se vocês pegarem esse treco aí, levarem para os círculos de vocês como projetor e mostrarem isso lá, e pedirem para debater com vocês o que ali, o que é que vai sair de política, de exploração, o diabo quatro vai sair. Então, qual é um dos trabalhos nossos? É bem mais trabalhoso do que ter aquelas cartilhas enfadonhas, ou ter até os próprios exclusivos textos que vão saindo de um grupo para o outro. É aquela coisa monótona que a gente viu recentemente, que em certo momento não dá vontade de correr, porque ninguém diz nada, ninguém fala nada. O cara passou o tempo cansado do trabalho, chega de noite e ele vai para uma repetição de coisas. Olha aqui, o que é que está vendo, como é o que é um índio. Entende? Quer dizer, não dá para chegar a dizer o que é o índio, tem que partir para discutir o que é o bairro. Chegar até lá. Desafiar, dinamizar, arrancar a curiosidade, despertar a curiosidade que está abafada. Então, no debate sobre isso, aí sai um bando de coisas sobre tijolo, sobre construção. A palavra tijolo vem necessariamente como sujeito ou como objeto constantemente aí. Em certo momento, que não se pode dizer que foi 10 minutos, 15 ou 20, porque pode ser que passe meia hora, pode passar 40 minutos. No Chile, houve um momento, houve isso, teve um caso no Chile, em que os grupos camponeses começavam a sua discussão, vamos admitir, 8 horas da noite, e às 2 da manhã houve casos em que o educador pedia exausto, pelo amor de Deus, os camponeses para parar de discutir. Eles não queriam parar. O que é isso? Como é que você entende isso política e sociologicamente? É fácil de entender. Quer dizer, é um povo que de repente tem uma experiência de poder que antes não tinha, que era de poder usar a palavra, de poder desenvolver a curiosidade, de poder perguntar, de poder responder. Aí ele quer usar esse poder o tempo todo que ele possa. Ficava até 2 horas da manhã, isso aqui, vários casos. Bem, terminado esse debate aí aparece, vai haver agora a fixação. É a partir daí que eu acho que temos que começar a ver os achados da Elíquia. Mas a partir daí, os achados da Elíquia. Essa daí era a palavra geradora, que tinha sido registrada, reconhecida e que agora aparece sublinhada, só, sem mais acompanhar o objeto que ela nomeia. Só ela, só palavra. Então havia uma leitura da palavra feita pelo computador, tijolo, depois uma repetição, o pessoal lia também tijolo. E em seguida, aí a gente mostra outra. Aí aparece a palavra separada por momentos silábicos. Quer dizer, momentos que a gente não chamava de sílaba e que se chamava simplesmente de pedaços. Quer dizer, muito facilmente você pergunta a um cara que diz tijolo, quantas vezes ele abre a boca dele para dizer tijolo, e ele vai parar e dizer três. Eu acho que isso daí não precisa ser gênio para fazer isso. O cara vai e diz três, tijolo. Aí havia então uma leitura dos três pedaços da palavra, que não se chamava necessariamente de sílaba, e depois da leitura, da fixação desses três pedaços, inclusive você podia fazer um slide, você pode fazer exercícios assim muito interessantes. Eu não sei por que apagou isso.
Está fraco.
Está fraco. Uhum. Você podia ver isso daqui no cérebro. Só para mim. Está fraco. Você podia pegar uma folha de papel e tirar a sílaba que você quisesse, um pedaço que você quisesse, daqui e trazê-lo até cá. E não ficava acompanhando minha mão, não lá. Se desprendia da projeção de lá da tela e ficava vendo só o de cá. E daí a gente jogava, depois trazia um pedaço, trazia dois, depois trazia a palavra toda, devolvia a palavra à tela. Fazia-se um jogo visual que me ajudava bastante. Bem, então assim fazia uma compreensão, tentava a compreensão do primeiro pedaço, do segundo pedaço, do terceiro pedaço, e aí se projetava a família do primeiro pedaço, que é o tatetitor. Está apagado o slide. Veja bem, se, eu não tenho dúvida nenhuma de que se você pega um grupo de analfabetos, que já ganhou, inclusive pelo fato de ser adulto, inclusive pelo fato de estar vivendo cercado de palavras em letreiros luminosos, em propaganda, lista criança, você pega um grupo de adultos que já associa a forma da palavra, a forma a forma do som. Se você pegar um grupo que já faça isso, mas não há dúvida nenhuma que se alfabetiza rapidíssimo aí. O grande problema que você vai ter, do ponto de vista dos achados de Emília, é quando você pega um grupo em que a maioria, ou um grande, ou uma grande parte, não faz ainda esta associação. Quer dizer, em que de jeito nenhum o som tem nada a ver com a forma da palavra. Aí tem que pegar o achado da Emília mesmo e tem que encontrar o caminho de fazer isso, de dar o salto. Se não, o que é que a gente, por exemplo, nós encontramos nessa experiência do interior, nossa, nos anos 60, uma quantidade que eu acho que era maior, que fazia isso. Então era rapidíssimo o processo de alfabetização. E uma quantidade menor ficava atrapalhada. E o papel da gente é desatrapalhar quem anda atrapalhado e não está atrapalhado porque quer. Está atrapalhado porque acerta a razão de si. Aí a gente tem que cientificamente melhorar essa coisa. Bem, depois vinha a segunda, que se fazia tudo e parava de pensar. Fazia-se uma série de exercícios de leitura, de pedaços. Depois a terceira. Ah, essa é a terceira. Depois a gente mostrava as três juntas, eu acho que está aí. É. E aí estão as três famílias juntas. O que é que a gente observa lá com isso? Se coincide que o cara já associa a pronúncia, a prolação da palavra com a forma, aí não há dúvida nenhuma que é um estouro nesse primeiro dia. Porque quando chega e pega isso aí, uma assistente minha chamou de ficha da descoberta. No fundo é aí que os filhos montaram a sua organização. O chefe de etapa é de Totumo, Galerino Lúcia, Jardim Solito. E começava agora então a fazer exercícios de criação de palavras. Se o cara associa, ele cria. Então saía um mundo de palavras. Com essas aí você pode fazer 30, ou refazer 30, 30 e tantas palavras. E houve um que ficou sério na história, que no lugar da palavra só criou a frase. Quer dizer, uma mulher chegou aqui e criou o título, juntou com uma tabiquinha título, e a educadora perguntou, e o que é título? E o presidente Tito da Iugoslávia tinha passado naquela semana o Brasília, e ela disse, Tito, primeiro é nome de gente, segundo é o papel que a gente volta. Seria um absurdo dizer a ela, não, o papel com o qual nós votamos se chama título. E título é uma corrupção. Ou seja, ela vai dizer isso, seria um absurdo, não fechar o possível. E ela disse, ok, porque mais adiante a mulher ia saber que título é título. E quando ela acabou de fazer isso, um homem veio, eu tenho a foto desse cara, o tempo da minha casa. É aquele que fez uma criança do lado. A mulher estava doente e ele ia levando a filhinha no braço. Ele levantou com a filhinha no braço, pegou a tabica e disse, tu já lê. Aí, olha minha gente, a gente conseguia isso com slides, mesmo ainda sem dizer os estudos científicos de Emília, a pesquisa de Emília, a gente fazia isso em 2 meses, 3. E a alfabetização era um estudo. Agora veja bem, você só pode fazer alfabetização, no meu entender e na minha experiência imune, para que haja um trabalho eficaz na organização, você precisa contar com os seguintes componentes. Primeiro, você precisa ter povo querendo tomar posse de suas coisas. O que é que eu quero dizer com isso? Você precisa ter classes populares politicamente despertas, curiosas, querendo participar da mudança de seu país. Segundo elemento, você precisa ter educadoras e educadores competentes e progressistas. O que é que eu quero dizer com competente? Eu quero dizer competente politicamente e quero dizer competente cientificamente. Se não houver esses componentes, povo querendo mais do que simplesmente ler, querendo se engajar, ou disposto a se engajar num processo mais amplo. Se você não tiver educadores, ou uma decisão, esse aliás é um elemento que talvez, primeiro, é a decisão política de fazer isso. Eu acho que nós temos hoje, no caso do Brasil, alguns desses componentes, uns mais claros do que outros. Nós temos decisão política desse governo de Andina para fazer isso. Enquanto governo e enquanto movimento, há uma decisão coincidente. E é por isso que eu dizia daquela frase que hoje foi citada aqui, que eu dizia que eu não me conformava em ser um repassador de verba. E repito, tanto quanto mais político fico, tanto menos acerto se repassa por exemplo. Eu sou humano. Eu sou um pedagogo progressista brigando. E ou eu sou entendido assim, ou eu não trabalho fora dessa inteligência de mim. É isso que eu sou. E é assim que eu entendo vocês. Eu olho os movimentos e eu parto de que eles estão na mesma postura. Se não estiverem, rua com eles. Porque não é possível. A decisão política é indispensável, não é só dos movimentos. É minha também, é nossa também, do MOVO e da Secretaria, como uma totalidade. Então, nós temos a decisão. Nós temos a competência técnica e científica para oferecer e melhorar a competência que já existe também nos movimentos. Agora, nós precisamos também estimular e desafiar os grupos populares que querem se alfabetizar a assumir uma posição de quem quer mais do que a letra, do que quer a história na mão. Era assim que eu queria terminar essa conversa. Olha, eu agora vou querer, eu vou de qualquer maneira frustrar a mim, mais do que talvez a você, porque eu agora não vou me dedicar para discutir, mas o pessoal técnico do científico do MOVA fica aqui para tratar tarde. Debate com vocês, porque eu tenho outros compromissos agora, mas eu devia ter dito tudo o que eu disse, não estou arrependido, mas me desperto de vocês. Um grande abraço e até.